Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente traz também dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Adriano Wilkinson, Euclides da Cunha, Chico Buarque, Gustavo Cerbasi e Albert Hirschman. O esporte sempre produz grandes histórias e muitas vezes elas acabam na literatura. É o caso do livro em destaque de hoje e quem traz a dica é o jornalista Rodrigo Rezende. Vamos ouvir.
Um livro em destaque.
Os dois lutadores caminham até a balança eletrônica do supermercado. Dois zumbis perdidos na madrugada. Muhammad, que tinha dividido a banheira quente com Acácio, está tranquilo, porque tem praticamente certeza de que conseguiu. Ele se pesa. 58 quilos. Está perto de sua meta e acredita que chegará lá sem dificuldade. Não festeja, não sorri, não parece ter força para nada. Acácio tira a blusa e sobe na balança. Os ponteiros registram 85,55 quilos. Ele levanta o dedo indicador para informar que ainda precisa perder um quilo. Bom, esse é um trecho do livro A Grande Luta, um atleta brasileiro entre a glória e o abismo, livro escrito pelo jornalista Adriano Wilkinson, ele que é jornalista do UOL, e fala sobre a história do Acácio, que é um lutador de MMA, um lutador brasileiro, que está aí buscando seu lugar ao sol. A gente acompanha um bom pedaço da trajetória do Acácio durante esse livro e também a trajetória do próprio esporte. O Adriano, que é de Belém do Pará, nasceu no norte do país e as origens do MMA passam de alguma forma por essa região. Família Gracie, os primeiros grandes campeonatos, a ideia dos campeonatos. E ele traz isso para o livro de uma forma muito orgânica, né? O livro vai contando a história do Acácio e vai contando a história do esporte de forma paralela e elas se encontram justamente no momento que o Acácio, uma vez lutador, passa por um grande desafio que vários lutadores do UFC, do MMA passam, que é o alcance do peso ideal antes da luta. Muitos lutadores pegam uma categoria com peso menor e tem que perder muito peso, porque se não perdem um pedaço da bolsa que eles têm direito, ou mesmo podem ser impedidos de lutar se o oponente não aceitar a luta. Então o Adriano mostra toda essa luta antes do octógono, né? A luta antes da luta que o lutador, que o atleta passa para conseguir seu peso ideal. O livro é da editora Todavia e não mostra apenas esse lado esportivo do Acácio e de vários outros lutadores, mas também o lado humano dessa verdadeira epopeia que acontece com esses atletas no Brasil. E é muito legal apontar uma frase que está na contracapa do livro, que fala o seguinte: a grande luta é o perfil de um atleta obstinado, mas é ainda um painel formidável de personagens complexos. Uma jornada carregada de drama humano e também um emblema. A luta de Acácio é a luta de milhões de brasileiros. Então fica aí a sugestão de leitura, A Grande Luta, um atleta brasileiro entre a glória e o abismo, do jornalista Adriano Wilkinson, do UOL. Editora Todavia, realmente um livro muito legal para se entender um pouco do esporte, do MMA, e ao mesmo tempo a história humana de um lutador que pode representar vários, o Acácio, sua família, a Jéssica, seu filho Tomás, enfim, A Grande Luta é a minha recomendação.
Contagem regressiva para a 35ª edição da Feira do Livro de Brasília. É de 6 a 16 de junho no Espaço Cultural da República. Além dos estandes de editoras e a presença dos autores já estabelecidos, a feira dará espaço para novos escritores que vão poder lançar seus livros no evento. Para tentar a sorte, é preciso se inscrever no portal da feira, que é www.felibe.com.br/2019. A Feira do Livro de Brasília terá espaço aqui no Autores e Livros nas próximas semanas. Fiquem atentos. Por falar em evento literário, a FLIP, que só ocorre em julho, já está se movimentando. Junto com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC de São Paulo, a Festa Literária de Paraty promove, por todo o mês de junho, uma série de encontros sobre a obra de Euclides da Cunha. Os debates revisitam a obra clássica, Os Sertões, que é o resultado do trabalho jornalístico de Euclides da Cunha na cobertura da Guerra de Canudos no final do século XIX. O conflito, que terminou com o massacre dos seguidores de Antônio Conselheiro no Sertão Baiano, serve para analisar as desigualdades brasileiras e a própria formação do nosso país, com reflexos nos dias de hoje.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim.
Chico Buarque é o vencedor do Prêmio Camões de 2019, o principal prêmio para escritores em língua portuguesa, reconheceu a excelência da obra literária de Chico. E aí não estamos falando apenas das letras de suas canções. Embora a enorme qualidade de sua poesia musical certamente tenha contado, o prêmio se refere ao conjunto da obra dele como escritor. Chico Buarque escreveu Estorvo, Budapeste, Benjamin, Leite Derramado, O Irmão Alemão, além de literatura infantil e peças de teatro. Estorvo e Leite Derramado, por exemplo, já foram premiados com o Jabuti. Antes de Chico Buarque, o último brasileiro a vencer o Camões foi Raduan Nassar. Além dele, já ganharam João Cabral de Melo Neto, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Antônio Cândido, Altran Dourado, Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles, João Ubaldo Ribeiro, Ferreira Goulart, Dalton Trevisan e Alberto da Costa e Silva. Eu selecionei um trecho de Leite Derramado, romance de Chico Buarque, premiado com o Jabuti. Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha feliz infância, lá na raiz da serra. Você vai usar o vestido e o véu da minha mãe, e não falo assim por estar sentimental, não é por causa da morfina. Você vai dispor dos rendados, dos cristais, da baixela, das joias e do nome da minha família. Vai dar ordens aos criados, vai montar no cavalo da minha antiga mulher. E se na fazenda ainda não houver luz elétrica, providenciarei um gerador para você ver televisão. Vai ter também ar-condicionado em todos os aposentos da sede, porque na Baixada hoje em dia faz muito calor. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. E há também a possibilidade de você ouvir por podcast em qualquer agregador de podcast. Você vai procurar lá Autores e Livros e vai poder ouvir o nosso programa. Na entrevista de hoje, ainda sobre a Semana Nacional de Educação Financeira, Samara Sadek, nossa colega aqui da Rádio Senado, conversou com Gustavo Cerbasi.
Entrevista. Gustavo Cerbasi, os seus livros trazem muitas experiências de como as pessoas lidam com o dinheiro. Primeiro eu te pergunto, como é que você escolhe essas histórias? Como que é a construção do seu livro?
Olha, eu confesso que não é um trabalho muito difícil, não. O livro que me deu mais trabalho para escrever foi o primeiro, O Dinheiro, Segredos de Quem Tem, onde eu tive que elaborar um passo a passo para se alcançar a independência financeira, organizar teorias, dar muitos materiais para chegar a uma conclusão. Depois desse primeiro livro, o que aconteceu foi que eu sempre me mantive muito aberto a interagir com o meu público leitor. Então, o segundo livro, Casais Inteligentes em Que Assim Juntos, por exemplo, ele nasce como uma resposta aos leitores do primeiro livro que diziam que o assunto era bom, mas não conseguiam enfiar o assunto na cabeça de um parceiro, de uma parceira, não conseguiam discutir em casa. Então, dos 16 livros que eu já escrevi, todos eles vieram numa sequência de procurar responder lacunas que foram deixadas pelos anteriores, ou responder a questionamentos que surgiam, por exemplo, um foco excessivamente racional. E até uma certa altura, meus livros diziam que a pessoa tinha que se organizar, cortar gastos, investir, acumular, e de repente, alguns leitores diziam que não havia tempo, não havia condições, não havia um mínimo de equilíbrio para esse tipo de planejamento. Então, eu comecei a flexibilizar, por exemplo, com o meu adeus à aposentadoria, onde eu inverto muito o jogo, né, e coloco as pessoas um caminho alternativo para quem não tem força para poupar. Então, sempre no objetivo de ou responder o que não foi respondido, ou responder a alguma crítica, eu fui criando a minha bibliografia, que hoje eu considero quase que completa, né?
Certo. Quando o assunto é educação financeira, parece que muitos temas não mudam. Nesse tempo que você tem de carreira como escritor, o que é que você sente que é mais recorrente no comportamento das pessoas em relação ao próprio dinheiro?
Bom, eu acho que as pessoas hoje no Brasil, elas não podem se ressentir de uma falta de educação financeira. A educação financeira está presente, ela já faz parte do currículo escolar. Qualquer veículo de comunicação, seja televisivo, internet ou impresso, tem alguma sessão sobre dinheiro, até uma revista de variedades, de moda, de automóveis, vai ter alguma reflexão de como comprar melhor, como se organizar. Então, a educação financeira não falta. O que falta enfatizar são os aspectos mais comportamentais. Por que, que as pessoas sabem que têm que poupar e não conseguem? Por que as pessoas sabem que não podem comprar a prazo e não conseguem? Então, são elementos ligados à automotivação, ao autoconhecimento, à fragilidade de cada um no momento de negociação. Então, aí a gente entra no âmbito das finanças comportamentais, ou da psicologia econômica, onde nós temos que trazer para o leitor ou para o aluno insumos para eles para que seja administrada melhor a ansiedade numa situação de compra, de decisão, de negociação. E eu tenho procurado sempre enfatizar esse tipo de aspecto no meu trabalho, né, que eu acho até que é um diferencial importante. Ao convidar as pessoas a construir um futuro melhor, um futuro com mais renda, eu ensino as pessoas a valorizarem melhor as escolhas presentes, enfatizando a importância do lazer, dos cuidados pessoais, de uma educação avulsa, não ligada à carreira, porque esses são elementos que trazem mais motivação. A pessoa se sente mais feliz consumindo mais experiências, e essa felicidade, essa estabilidade, esse maior grau de atenção que nasce da situação vão ser favoráveis para um processo de disciplina de longo prazo. Quem, por outro lado, só se priva para tentar poupar, consegue começar esse processo de poupança, mas não continua, porque se sente muito privado de recompensas e, mesmo que racionalmente faça sentido, emocionalmente essa pessoa vai abandonar o plano de poupança dela.
Você falou agora em educação financeira obrigatória nas escolas, né? Na verdade, no ano que vem, 2020, ela se torna obrigatória na rede pública, né? Na particular já é bastante usado. E nesse sentido, eu te pergunto isso. Você acredita que pode haver uma quebra nesse ciclo, desse mau uso, né, do dinheiro, da má educação financeira, com essa disciplina sendo obrigatória, ela sendo bastante falada no dia a dia? Você acha que há isso, uma quebra nesse ciclo?
Sim, há uma quebra. Isso não é uma opinião minha, é uma constatação que a gente vê na sociedade. Numa combinação de educação financeira mais presente na mídia, né, bastante presente nas escolas privadas e já presente nas escolas públicas, hoje não de forma obrigatória, mas isso já vem num crescente nos últimos anos, esses fatores combinados com a crise longa que nós tivemos, 2014, 15 para cá, fizeram que as pessoas prestassem mais atenção ao seu comportamento de consumo, às suas dívidas, às consequências de prazo mais longo de decisões importantes. Então, principalmente os mais jovens, que favorecidos pela tecnologia, pela internet, que já é bastante abrangente, chega até as comunidades mais pobres, favorecido por essa lógica das fintechs, dos aplicativos que compartilham experiências, esses jovens estão privilegiando conhecimento, educação e experiências e colocando no segundo plano o sonho de adquirir um carro, uma casa própria, o que é muito interessante, porque eles não deixam de se transportar, eles não deixam de morar, mas eles pensam em compartilhar. Ao mesmo tempo, eles veem que a desigualdade que existia anteriormente, então uma educação diferenciada era algo muito elitizado, hoje é mais acessível pela tecnologia. E há uma forte tendência da sociedade se moldar um comportamento em que a educação ganha mais importância no orçamento, a moradia, que é o item número 1, perde importância, né? Talvez continue sendo o número 1, mas já com uma relevância menor. E com isso, há uma possibilidade de redução de desigualdade muito interessante, porque com mais acesso ao conhecimento, com mais acesso à informação, as pessoas têm mais acesso às oportunidades também. E isso deve ter um benefício social muito grande.
Autores e Livros continua conversando com Gustavo Cerbasi, autor de livros sobre educação financeira. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Estamos apresentando Autores e Livros.